Agora sim, olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para esta, para este sábado, dia de hoje, é 17 de abril de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte, estou consigo durante os próximos 30 minutos, sensivelmente. Eu e o Pablo Alboran, não, estou a brincar, é o Pablo Lima Rebelo. Ora, Pablo, muito, muito boa tarde, bem-vindo. Gosta do Pablo Alboran?
Gosto. Já ouvi muito falar nele e gosto das coisas que ele faz, como é que ele desenvolve o trabalho e acho bastante interessante. Né?
Pronto.
É bom a gente ter uma referência de um Pablo que seja realmente referência, porque Pablo aqui no Brasil é cantor de forró, cantor de funk, então...
Sim, o Pablo Alboran é mais música romântica, sim.
É, prefiro ficar com as referências internacionais mesmo. Prefiro o Pablo Alboran.
Bem, podia ser o Pablo Neruda também, que esta semana saiu um livro da sua autoria, penso. Agora, eu não sei se é póstumo ou não, porque eu não sei se ele é vivo, mas... enfim, eu confesso que não tenho conhecimento literário, tanto quanto musical. Bom, esta edição, o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número e das nossas das aplicações, que já vou dizer quais é que são. O número é +351 910 222 400, +351 910 222 400. Ora, a partir desta semana tem três aplicações à sua disposição. Para além do WhatsApp, existe agora também o Telegram e o Signal. As duas aplicações que pode utilizar para também nos fazer chegar a sua opinião sobre os assuntos que vamos falar nesta edição do nosso Ponto de Ordem. Tem ainda também uma outra novidade, que é o facto de poder ouvir os podcasts até à edição número 40, ou se calhar até à edição 41. O programa ainda não está disponível hoje, mas vai estar disponível já, entre hoje e amanhã, vai estar disponível esta edição e todas as outras 40 que já foram registadas desde o princípio, ainda no tempo, isto é um tesourinho, da Inês Ferro, 2016. Mas, claro, todas estas também com o Pablo, anteriormente com o Gabriel Oliveira, também com o Edelus Frühstück, vários comentadores que foram passando aqui pelo Ponto de Ordem. Pablo, esta semana vamos falar do quê? Vamos falar da importância de duas coisas que não são faladas com frequência. Uma delas é a cultura em tempos de pandemia. Mas há uma ainda mais importante, e eu vou começar por aqui, que tem a ver com dados que chegaram esta semana e que são, no mínimo, assustadores. Digo eu. Eu não sei se conseguem ter a noção, mas passou para o top 3 das causas de morte em alguns estados do Brasil e até em alguns países do mundo. Suicídio. Pablo, a depressão está a tornar-se maior, ou seja, com maior projeção e mais severa. O que é que se fala no Brasil a respeito disto?
Olha, no Brasil a gente já tem uma semana, um mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Seria o mês de outubro. E depois do acirramento do quadro de pandemia, essas questões vêm aumentando muito, principalmente junto aos profissionais de saúde. Quer dizer, a gente tem aqui profissionais de saúde que tiveram grandes perdas na família e tem que lidar com as perdas diárias no seu trabalho. A gente já falou aqui no Ponto de Ordem do burnout das pessoas da área de saúde. Você imagine qual é a condição psicológica desses cidadãos hoje, né? E de uma maneira geral, como todo mundo teve as suas atividades modificadas, o ser humano não gosta muito de mudança, né? E muita gente não lida bem com isso. Mas diante de todas as faltas que o Brasil tem, né, na sua questão de saúde pública, eu acho que o trato aos casos de depressão talvez seja o maior problema, porque a gente não tem uma rede adequada para fornecer esse tipo de tratamento. Ou a pessoa encontra por si só uma saída, ou ela vai sofrer bastante.
Inclusive, há uma expressão que eu vi esta semana, que é suicídio, ou melhor, depressão só acontece no pós-morte, porque antes é preguiça e mimimi. Socialmente ainda é esta ideia que se tem, não é? Quando a pessoa se suicida é porque realmente estava com depressão. Ou seja, é preciso chegarmos a este extremo. É assim que as pessoas veem ainda a depressão, não é? Do modo geral. Ou acha que já há alguma mudança de mentalidades?
Não, eu acho que a linha geral é essa mesmo, é achar que a pessoa está com algum tipo de frescura, que está querendo aparecer. Eu já tive casos de conviver com alunos meus que estavam depressivos e falavam para a família falava, não, quem ameaçava suicídio falava, não, quem quer suicidar não ameaça. Aqui no meu estado, por exemplo, a gente tem como ponto muito comum de suicídio a ponte mais alta da cidade. E às vezes a pessoa vai para a beira da ponte, para o trânsito, tem todo aquele problema e toda aquela operação de salvamento, e aí sempre tem alguém que fala: não, empurra de uma vez para liberar o trânsito. Então as pessoas não têm paciência para lidar com a depressão, a não ser quando ela acontece com você mesmo, né? Quando a depressão acontece contigo, você tem mais paciência para lidar com ela. Agora, quando acontece com os outros, as pessoas são realmente muito indiferentes e por vezes até cruéis com relação ao quadro que a pessoa vem passando. Infelizmente é assim.
Aqui em Portugal há também um pouco essa ideia, embora já não tanto, mas ainda há um pouco essa ideia. Mas também há que ter aqui um dado muito, muito importante, que é o facto de Portugal estar acima da média da União Europeia no que à toma de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos diz respeito. Tem outro detalhe ainda importante, é que Portugal ainda se destaca mais na toma destes medicamentos na fase da adolescência. Ou seja, em Portugal há adolescentes a tomar ansiolíticos e antidepressivos antes da pandemia. De uma maneira muito significativa. Agora, vamos ver, porque esta situação é uma situação. Ou seja, em Portugal, para terem uma ideia, foram vendidas em 2019 quase 6 milhões de caixas de antidepressivos. Atenção, estamos a falar de um país que tem 10 milhões de pessoas, que quase que foi comprada uma caixa por pessoa. Obviamente que isto corresponde a cerca de 20% da população, ou seja, 20% da população estará a ser prescrita com algum tipo de antidepressivo ou ansiolítico. Mas quer dizer, temos aqui. É uma situação que ainda assim foge daquilo que devia ser, não é? Ou seja, há muita coisa. E também penso que há muita coisa. E não sei o que é que o Pablo pensa sobre isto, mas eu penso que há muita coisa que se está a resolver ou a tentar resolver empurrando, limpando para debaixo do tapete. Ou seja, medicando e não tentando resolver, efetivamente. Dá para tudo. Eu continuo a achar, por exemplo, há muitas. E agora aqui vou tocar num assunto polémico, mas que também tem a ver com a ansiedade, com a depressão, com ideias suicidas. Não é o único fator, mas é um dos é um é uma das causas, aliás, que é o facto das pessoas não se aceitarem como são. A transexualidade é talvez o pináculo disso, ou seja, será o maior exemplo, é a transexualidade, em que a pessoa não consegue aceitar-se no seu próprio corpo e ela não é educada a aceitar-se como é. Ela é educada a mudar-se conforme se aceite. Tendo em conta que o que estamos a falar é a mudança química no nosso corpo. Não é uma questão sequer de uma cirurgia reconstrutiva ou meramente plástica. Mas há outros fatores. O facto, por exemplo, hoje todos nós estamos catalogados de qualquer coisa. Eu penso que foi até aqui que nós falamos. Eu uma vez vi-me numa situação em que eu achei piada porque tenho distanciamento para isto, mas eu fui confrontado, fui posto numa encruzilhada em que se eu manifestasse nojo em relação a duas homossexuais em atos íntimos, como beijar-se no caso, para mim ainda é um ato de intimidade, a gente já não é, mas se eu apreciasse, duas mulheres a beijar-se, eu era misógino. Se eu não apreciasse, eu era lesbofóbico. Então, nós estamos num mundo em que somos sempre catalogados de qualquer coisa e estamos agora ainda mais sujeitos àquilo que é o impacto nocivo das redes sociais, porque estamos distanciados. Portanto, estamos fora daquilo que é o nosso convívio presencial, naquele pequeno grupo que nós, ou no trabalho, ou na escola, ou enfim, nas proximidades, o café ao pé da casa, o bar, o clube, enfim. Agora não, agora é tudo pelas redes sociais. Inevitavelmente, nós vamos sempre deparar-nos com um protecionismo que o teclado nos dá e que permite aos outros serem aquilo que quiserem, inclusive aquilo que na realidade não lhes passa pela cabeça ser. Mas não sei o que é que tenho o Pablo a dizer sobre isto. Acha que, por exemplo, as redes sociais são um contributo muito significativo para o aumento dos casos de depressão severa ou não?
Eu acho que elas contribuem para o caso de depressão severa para a pessoa que foca a vida dela nas redes sociais. O grande problema é que hoje, na atual condição, todo mundo está dependendo muito das redes sociais. Mas a gente vê pessoas que antes mesmo dessa situação da pandemia que nos levou para as redes sociais, já viviam em função das redes sociais, né? E eu acho que o grande problema da depressão é exatamente isso. É você não saber lidar com a frustração. Eu acho, eu entendo, né, que você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E que você, enquanto partícipe da sociedade, você tem que respeitar a diferença de todo mundo. É aquele negócio, não é porque eu não sou simpático a uma ação que eu sou contra ela. Eu acho que a pessoa tem o direito de fazer. Agora, eu tenho o direito de não gostar. Eu não tenho o direito de ir lá e impedir a pessoa de fazer. Por exemplo, vamos pegar um ato simples: ficar bêbado. Existem pessoas que gostam de beber até ficar bêbadas. A gente não pode ir lá e falar: não faça isso, fulano. A gente tem que entender que aquele cidadão, naquele momento, achou que era interessante para ele ficar bêbado. Agora, eu não vou dar parabéns, falar que você está fazendo uma coisa certa, e também não vou criticar. Agora, se você vai bêbado sair com o carro em via pública, aí eu tenho que interceder, né? Se eu estou ali, estou vendo essa situação, eu tenho que interceder para preservar a sua vida e a dos outros. Mas isso não quer dizer que eu seja contra você beber, nem a favor de você sair bêbado dirigindo. Eu, como cidadão, vou interferir nessa situação. E o grande problema é isso. Hoje nós estamos no mundo dos extremos. Ou você é contra, ou você é a favor. E você não precisa ser nem contra nem a favor. Você pode ter a sua opinião e se aceitar diante daquilo que você acredita ou não. O grande problema hoje é isso. As pessoas precisam ser aceitas por todo mundo. Eu não preciso ser aceito por todo mundo. É claro que eu não quero chegar numa situação de não ser aceito por ninguém, porque daí eu vou estar literalmente excluído daquele ciclo social. Mas essas pessoas que querem estar bem com todo mundo é que estão, na minha opinião, mais suscetíveis à depressão, porque ela não vai conseguir o que ela está tentando, quer dizer, agradar a todos. Ser interessante para todo mundo. Não, todo mundo vai ter algo que agrada a alguns e desagrada a outros. Agora, a pessoa que, por uma formação de educação, que por uma questão familiar não conseguiu ter isso bem trabalhado dentro dela, vai, ora, sofrer pressão de um lado ou de outro e não vai lidar bem com essa pressão. Eu acho que a gente está num mundo em que a gente é obrigado a dar certo. Mas tem tanta forma de dar certo e às vezes as pessoas não lidam bem com essa pressão. Isso é o que eu acho mais importante. A gente está ficando cada dia mais radical, a sociedade em geral. Se você não é a favor, você é contra. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim.
Eu fiquei muito curioso com aquilo que disse, que foi que não quer ser aceito por toda a gente, ainda que também não queira chegar ao extremo de não ser aceito por ninguém. Qual é que é o limiar, aquilo que entende, qual é que é o limiar, aquilo, ou seja, isso de alguma forma quer dizer que tem que calar algumas coisas que pensa, não é? Ou como é que se consegue sermos totalmente autênticos? E bem, quer dizer, vamos lá ver. Até o Hitler tem seguidores ainda hoje. Portanto, eu acho que é muito difícil não ser aceito por ninguém. Eu acho que é sempre um punhado de pessoas. Quanto mais houver pessoas a odiar-nos, mais vão haver pessoas a gostar de nós. E vice-versa. Quanto mais pessoas houver a gostar de nós, mais vão haver a odiar-nos também. Mas confesso, e fiquei curioso, mas também tenho que admitir que também tenho um bocado de pessoal aqui, que eu próprio já me vi na necessidade de mudar a minha atitude dentro da rede social para uma maior aceitação. Não deixei de ser quem sou fora da rede social, mas deixei de ser quem sou dentro da rede social. Porque lido com muita gente que não conheço e convém-me passar, não é passar uma imagem falsa daquilo que eu sou, é não passar uma imagem tão verdadeira daquilo que eu sou. Acha que este é o segredo ou é mesmo assim é complexo? Porque eu também não sei se estou a fazer o certo ou não para mim. Já agora, estamos pensando que agora eu abri aqui um pouco um consultório, mas aquilo que serve para mim também serve para o público de um modo geral. E eu acho que isto é importante falarmos nisto. Qual é que acha que é a fórmula, se é que existe, para sermos autênticos e sermos aceites por uma quantidade satisfatória de pessoas?
Eu acho que a fórmula é você saber que em algum momento você não vai ser tão autêntico, né? No verdadeiro sentido da palavra. Mas eu acho que você ter essa plasticidade de se moldar de acordo com a situação é aquilo que é mais interessante para você, porque também a sua opinião sobre alguma coisa, ela varia de acordo com o humor que você com a situação que você está passando. Então, você tem que ser autêntico na medida de que aqui inaugura-se um conceito que a gente chama do pós-verdade, né? Que é a verdade do dia. Se você hoje não está muito alegre, se você hoje está meio sisudo, não tem problema você chegar e demonstrar que você não está satisfeito com alguma coisa. Essa é a verdade do dia. Se hoje eu não estou bem, eu não estou bem. Agora você tem que saber lidar com isso. E, inevitavelmente, você vai receber críticas. Nós aqui estamos apresentando um programa. A pessoa assiste, igual você falou, tem quantos pontos de ordem já? Se você pegar 70 edições? 70 edições. Algumas dessas 70 edições não agradou alguém. É claro que não era a nossa intenção quando fez não agradar. Mas alguma dessas 70 edições, por motivo que só a pessoa entendeu, não agradou. Isso invalida as outras 69? Não. Isso vai fazer com que daqui para frente a 71, 72, 85, 95 seja ruim para aquela pessoa? Também não. Aquela em específico não chamou atenção. Então eu acho que a gente tem que saber lidar com isso. Vai ter dias que vão criticar o Carlos por um motivo. Vai ter dia que esse mesmo motivo para outra pessoa seja motivo de elogio. Essa é a diversidade humana. A gente não tem como não lidar com isso, né? E eu acho que você tem que buscar levar isso com a maior tranquilidade possível. Eu sei que eu não vou ser 100% todos os dias. Agora eu vou traçar como objetivo ser o melhor que eu puder ser em tudo que eu for fazer. Agora, o dia que isso não acontecer, vamos aprender e vamos tocar para frente. O que eu acho é que é uma geração que, com os avanços da tecnologia, não aprendeu a se frustrar, né? Esse é o problema. É uma geração que, quando não acontece do jeito que ela quer, ela se frustra e vira um abalo e torna uma coisa muito maior. Eu tenho a tranquilidade de saber que coisas que eu vou fazer vão dar certo, coisas que eu vou fazer vão dar errado, e eu vou ter que lidar com isso. Acho que essa é a principal coisa, mas é como você falou, a gente vai ter que se moldar. Você percebeu que a tua conduta nas redes sociais estava afastando pessoas e isso te causava algum desconforto? Você mudou a conduta, aproximou muitas pessoas e afastou algumas outras. Mas o balanço foi positivo? Segue essa linha, senão muda de linha.
Pois, vamos lá ver. Não, eu acho que a próxima. Eu ainda não percebi. E já passaram 3 meses. Eu não, 2 meses, aliás. Eu não percebi se afastei. Aliás, eu não percebi se aproximei alguém. Mas pelo menos afastar, não afastei. O que já
Já é
dizia.
um lucro, né?
É, exatamente. Não, e até porque também cá está, é assim. Se a minha rede social fosse puramente pessoal, eu também. Eu não deixaria de ser quem sou na rede social. Aqui é um detalhe também, e para mim é importante, é
Perdão.
que a minha rede social também é uma rede social utilizada para o trabalho, não é? Convém a gente manter uma certa descrição, vamos dizer assim, não é? Quer dizer, se eu criticar o ministro da Cultura pelas decisões que toma, porque entendo que está contra. Que vai contra aquilo que é a proteção dos artistas, automaticamente eu vou estar contra todos aqueles artistas que defendem o Ministro da Cultura. Pelo menos é assim que eu me arrisco a que a maior parte deles entenda. Isso não me convém, por exemplo. É nesse sentido. Mas eu estou a tentar, e aqui partilho com vocês algo que eu estou a tentar fazer. E já abro o meu jogo com toda a gente. Mas isto nem é segredo nenhum, basta pensarmos nisso, efetivamente, e todos lá chegamos. Quando o Pablo partilha alguma coisa na sua rede social, é porque de alguma forma aquilo mexeu consigo. Ou porque concorda, ou porque discorda, mas não diz que é a sua opinião. Então, o que eu estou a tentar fazer é, por exemplo, ainda nesta sexta-feira. Ou quinta-feira, partilhei dados referentes à Covid-19. Penso que nunca cheguei a dar a minha opinião. Penso que nunca cheguei a dar a minha opinião. Só coloquei os dados da Covid-19. Que batemos o recorde do número de casos a nível mundial. Que passamos das 13.500 mortes. E isto já 3 meses depois do início da vacinação em massa. Bom, o que eu estou a querer dizer, mais ou menos, é que não concordo. Não acredito que as vacinas estejam a proteger contra o que é que seja. Mas eu não estou a dizer que não concordo. Só estou a partilhar informação que quem acha que a vacina não é útil vai ler e vai pensar: bom, isto demonstra que a vacina não é útil. É exatamente aquilo que eu quero passar para as pessoas, mas sem dizer que é assim que eu penso. Se quiser, também posso partilhar uma notícia do lançamento de um álbum. Então, eu vou estar. Não é? Há coisas que aquilo, por exemplo, mexeu comigo. Tendo até em conta uma coisa muito interessante. E aqui há pouco o Pablo falava nisto, é verdade. É impossível agradar toda a gente. Há pessoas que publicam, que criticam em posts aqueles que partilham, por exemplo, fotografias de tudo mais alguma coisa. Sendo que até, a maior parte até gosta. E há ainda um outro dado curioso, que é, há estudos que comprovam que as pessoas que estão um pouco mais dependentes das redes sociais acabam por fazer coisas que até não fariam se não soubessem que não iria, que iriam ter tantos likes. Ou seja, por exemplo, eu vou passear à praia e aproveito e já tiro umas fotografias para colocar no Facebook, porque as pessoas vão gostar. Porque senão eu até nem saía, ou ia só passear pelo jardim e estava feito. Mas se eu for passear pelo jardim e tirar umas fotografias, as pessoas não vão gostar tanto. E há estudos que comprovam que isto de facto acontece. E basicamente é isto. Aliás, há também uma outra coisa que eu não sei se as pessoas já repararam. Talvez inconscientemente já. Que é quando nós. Alguém nos manda um pedido de amizade. E uma das coisas que nós vamos é tentar ver o que é que a pessoa publica na cronologia e que esteja público. Tentar ver do que é que a pessoa gosta. Porque aquilo que a pessoa gosta de alguma, os gostos que a pessoa colocou nas páginas já vai dizer se a pessoa gosta mais de heavy metal ou não, se é mais do Bolsonaro ou se é mais do Lula da Silva, não é? Já vai ver se é mais de extrema de uma ou de outra, se é do Corinthians ou do Flamengo. E isto já vai dizer muito sobre as pessoas, mesmo que as pessoas não tenham a noção disso. E é muito interessante, pelo menos para mim é muito interessante, pelo menos estou a tentar adotar essa medida, a comunicação implícita. Que é, eu não vou dizer aquilo que eu penso, eu vou partilhar aquilo que eu penso, mas sem dizer que eu também penso nisto. Vou só partilhar a informação, pois cada um faz o que quiser com ela.
Exatamente, cada um vai ter uma interpretação daquilo que você partilhou, porque o que eu vejo sempre é que você partilha uma informação, você não emitiu opinião naquilo ali. Por exemplo, sobre a questão da vacina. Aí, uma pessoa que tem a mesma opinião que você partilhou, que você informou, que você comentou lá, vai falar: "Ei, tá vendo? Esse cara falou tudo." Aí uma pessoa que tem uma opinião contrária fala assim: "Nossa, esse cara é um idiota, ele não sabe o que ele está falando." Não, ele só falou diferente de você. É só isso, entendeu? O juízo de valor vai fazer quem vai ler. Agora, cada um vai ter o seu. Eu acho interessante é que as pessoas gostam e quando você dá uma opinião contrária, ela se revolta, tipo: "Você não entendeu o que eu escrevi." Não, eu entendi, eu só não partilho da mesma opinião. Isso não é motivo pra gente brigar, isso não é motivo pra você me cancelar. Todo mundo que comenta no meu Facebook alguma coisa, eu vou lá e curto. Se é a favor, se é contra, pelo menos eu consegui o objetivo que era expor o que eu queria comunicar com vocês, ou dando uma informação, ou dando minha opinião. Mas eu não fico bravo das pessoas não compartilharem do mesmo pensamento que eu. Eu tenho meu pensamento e convivo bem com quem pensa tanto como eu, como com quem pensa diferente de mim. Acho que isso é uma característica fundamental da humanidade. A diversidade é aquilo que a humanidade tem mais medo, mas é aquilo que é fundamental em todo ser humano. Ninguém é igual. A gente tem irmãos, eu pelo menos tenho dois irmãos, fui criado com eles e pensamos totalmente diferentes em várias coisas. Agora, nem por isso eu vou brigar com meu irmão, vou deixar de falar com meu irmão, vou excluir ele da minha rede social. Já aconteceu no grupo da família aqui, por causa de política, um irmão sair do grupo, dos familiares do meu pai, um irmão sair do grupo porque não gostou do que o outro falou de político. Gente, que coisa absurda! Você tem sua opinião, ele tem a dele, convive aí. Não precisa. Se a gente adotar esse chiitismo social, nós estamos lascados, né? Nós estamos perdidos. Se a gente não souber conviver com a diferença, a gente está perdido, porque aí a gente vai cada vez mais se juntar com gente que pensa como a gente pensa, que gosta do que a gente gosta, diminuindo o nosso ciclo social, porque cada vez esses grupos mais afinados estão mais difíceis de se encontrar, né? Agora, se a gente faz isso, a gente está reduzindo. É igual quando a pessoa pede para eu comentar, aí eu comento, ela não gosta do meu comentário. É um risco que você correu. Você pediu para eu comentar.
Isso é. Também há ainda uma outra solução, que agora é que eu me estou a lembrar, mas pode ser que para vocês, ouvintes, seja útil. Se calhar já lembraram que é criar uma lista de amigos em que basicamente conseguem depois juntar àquela lista as pessoas que vocês entenderem que devem fazer parte dela. Não é? Então isso pode ajudar a que sejamos, dentro da rede social, sejamos aquilo que nós queremos ser, filtrando depois o público, não é? O que é bom, porque eu assim depois posso dizer que o Palmeiras não tem mundial e mandar para toda a gente, menos para aqueles que eu sei que são adeptos do Palmeiras, por exemplo. É uma possibilidade.
Pois
Bom.
é, eu sou palmeirense e toda hora recebo alguma piada sobre o Palmeiras não tem mundial. E de fato, mundial como ele é conhecido hoje, não tem.
Neste caso tem um update agora, que é não tem Recopa sequer. Mas pronto, isso é
Exatamente. E não é
outra coisa. Mas eu não.
uma equipe boa em disputa de pênaltis, né? Conseguiu perder duas em menos de uma semana. Dois títulos em duas disputas de pênalti em menos de uma semana.
Ah, mas eu não vou dizer mais nada antes que o Pablo me bloqueie aqui no WhatsApp e depois não há programa para ninguém. Não, estou a brincar, como é óbvio.
Semana que vem você providencia outro para apresentar o programa.
Ai, ai. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Mas faz sentido. Começamos a falar em depressão, acabamos a falar em Palmeiras. Eu compreendo perfeitamente.
Que me causa uma certa depressão esta semana.
Pronto. Então, vamos lá. Pablo, às despedidas desta edição do nosso ponto de ordem.
Desejo uma ótima semana a todos, até semana que vem. E uma dica: não tente agradar todo mundo porque você não vai conseguir e ainda vai ficar frustrado com isso. Um grande abraço.
O nosso ponto de ordem vai regressar na próxima semana. Se quiser, pode participar através do e-mail aw@anteroweb.pt ou então através do nosso número +351 910 222 400 via SMS, WhatsApp, Signal ou Telegram. Só mensagens de áudio ou de texto. O programa também vai estar disponível em podcast em anteroweb.pt/awpod. Basta filtrar por anteriormente informação e depois escolher o programa ponto de ordem. Voltamos para a semana. Uma boa tarde a todos. Até lá.